Giro CBN Esportes, primeira edição. Oferecimento Mufatão, o super do coração.
Horas e 42 minutos no horário de Brasília, vamos falar de esportes e a gente começa falando do futsal. Está aqui nos estúdios o Eloy Krieger para a gente bater um papo, treinador de futebol, comanda a escolinha. Lembrando que o Cascavel, falando um pouquinho do Cascavel Futsal, tem compromisso amanhã. Na sexta-feira o Cascavel venceu o São Lourenço jogando no ginásio da Copavel por 4-1. Pela Liga Nacional, a equipe deve fechar, tem mais um jogo para fechar essa primeira fase, deve fechar na quarta posição, 24 equipes participam, 16 avançam, se classificam à próxima fase. A partir da segunda fase tem aí os jogos eliminatórios, né? Os jogos, o chamado mata-mata a partir da segunda fase. Amanhã, em quadro, o Cascavel enfrenta o Ampere pelo Campeonato Paranaense fora de casa. Estou com o Eloy Krieger para a gente falar um pouquinho sobre o trabalho que ele vem desenvolvendo. Tem a escolinha do Colonial e, é claro, pela experiência que tem, vamos falar de seleção brasileira. O futebol feminino também, né? Nós tivemos ontem a final do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Ferroviária. Eloy, satisfação recebê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, José Roberto. Bom dia, amigos desportistas de Cascavel. Vou cumprimentar o Dalla, que é o presidente da Associação Colonial, o Alfredo Keifer, que sempre nos ajuda, Conrado, tantas pessoas que estão lá disponíveis, de alguma forma colaborando.
As pessoas que gostariam de fazer uma pergunta ao Eloy Krieger, os ouvintes podem ficar à vontade também. Esse é um espaço sempre bem aberto para a participação dos ouvintes, 45991377533. E esse trabalho na escolinha lá do Colonial, ele vem há quanto tempo e como que ele está acontecendo?
Na verdade, assim, comigo ele vem há 3 meses. Então eu ainda estou estruturando a escolinha. Eu quero várias categorias, nós temos um sub-17 legal que vai participar do campeonato, sub-17, sub-15, que vai participar do campeonato que o Tião, a liga vai estar promovendo, né? Mas quero abrir o sub-11, sub-9, abrir o futebol feminino, fazer um futebol também sênior, veterano lá, colocar à disposição todo um complexo esportivo que existe à disposição lá.
Quantas crianças estão fazendo parte dessa escolinha?
Hoje fazem parte 80 crianças.
80 crianças, é um trabalho bem interessante.
Existe algum volume, mas é próximo de bairros como Floresta, o Interlagos e outros bairros lá. Então, assim, a possibilidade de duplicar a presença de garotos é possível, e aí a gente vai estruturando cada vez mais.
Os pais pagam alguma coisa? Tem algum custo ou não?
Não, nós fazemos o seguinte, nós exigimos que vá com um uniforme preto, meia e calção preto, mas não cobramos nenhuma mensalidade, não existe cobrança de mensalidade. O que eu cobro são R$50 na inscrição, porque tem toda uma inscrição, mas tem algumas coisas assim que eu acho que são bem positivas. Hoje eu tive o treino, depois do treino a gente distribui frutas para eles à vontade, certo? Que a gente não quer é desperdício, mas a gente obtém esses frutos no Ceasa, colaboram conosco também, mas eu tenho que ir lá buscar, mas são coisas assim bem positivas do projeto.
E qual é a faixa etária?
Tem de 11 a 18 anos.
De 11 a 18?
Isso, hoje. Hoje existem essas categorias. Eu quero ampliar, ampliar, tanto descer um pouquinho, sub-9, sub-7, como também fazer até o veterano.
Esse trabalho, além de dar essa oportunidade para as crianças, e tem uma série de pontos positivos, né, dentro do lado social e desse acompanhamento, é também descobrir talentos, de repente pode pintar alguém ali e chegar a uma carreira profissional. Você trabalha para isso?
Até algum tempo atrás, não. Quando eu abri a escolinha, abri para todos. Então, continua aberto para todos, mas agora eu começo a fazer a separação. Os talentosos vêm para cá para que a gente faça treinar quem tem mais qualidade junto, porque o crescimento acontece exatamente quando você qualifica mais o teu treinamento.
A Marisa tem uma pergunta. Um abraço ao Eloy. Saudade do Eloy Krieger. Sempre um dedicado ao esporte e é um orgulho para todos nós cascavelenses pela sua dedicação. E gostaria de perguntar a ele sobre o futebol feminino. Tem escolinha de meninas que treinam em Cascavel? Não estaria faltando uma atenção ao futebol feminino em Cascavel? Está faltando atenção ao futebol feminino em Cascavel?
Falta. Tem poucas pessoas que trabalham. Então, por isso que eu quero abrir o espaço. A partir do mês que vem, eu já abro com o futebol feminino também lá no Colonial.
As meninas aí da região norte, principalmente, pessoal, os pais, né? É, naturalmente, tem o ouvinte. Claro, as meninas vão treinar separadamente, né? As meninas com as meninas e os meninos aí.
Exatamente.
Você fica com os meninos ou você, no outro período, você vai trabalhar com as meninas?
Não, existe uma diversificação. Então, as meninas vão treinar num horário e local separado.
Aliás, falando no futebol feminino, o Corinthians venceu ontem a Ferroviária de virada por 2-1 na Neoquímica Arena e conquistou o título do Campeonato Brasileiro Feminino. Você viu esse jogo, Eloy?
Eu assisti.
Você gostou do que viu? As meninas?
Ferroviária tem um time que, poxa vida.
Diz que tem uma goleira que pega tudo, né? Nas cobranças de pênaltis. E ontem o Corinthians mereceu o título? As meninas do Corinthians?
Olha, foi um ótimo jogo. Daí, assim, o merecer é uma situação discutível. Outro dia, por exemplo, assim, um time ali, o Flamengo, por exemplo, sofreu 6 bolas na trave e venceu o jogo. Puxa vida, e agora? Mereceu? É difícil. Quantas vezes eu trabalhei no Cascavel e fui superior e perdi? Ou fui inferior, por exemplo, eu jogando na capital, Curitiba, que aquele tempo futebol profissional no Paraná, não só no Paraná, no Brasil, a competição mais forte só existia campeonato estadual. Então, no tempo do Zico, por exemplo, o Cascavel foi campeão. Puxa, isso foi um ato heróico. Por quê? Porque era a maior competição brasileira, os campeonatos estaduais. Hoje, por exemplo, assim, o Atlético Paranaense vem aqui, o Coritiba vem aqui, eles mandam o terceiro time, porque o forte para eles é Copa do Brasil, são Sul-Americano, Campeonato Brasileiro, são competições que avançaram, ganharam espaço e poder econômico.
Está aqui o Eurico dizendo o seguinte: foi o maior público, diz aí, da história do futebol feminino na América do Sul.
Sim.
Mais de 42 mil pagantes,
43
ou pessoas,
mil,
né? 40... alguma coisa assim. Me parece que era no Peru, o recorde de 42 mil, alguma coisa assim. E ontem quase 43 mil pessoas acompanharam o jogo na Neoquímica Arena. Tem um torcedor aqui: sou torcedor da seleção brasileira, gostaria de ouvir o Eloy falando sobre a seleção brasileira. Daqui a pouquinho vamos colocar o Eloy para falar sobre a seleção brasileira agora com o Diniz. Posse de bola, papapá e tal, o texto é um pouco longo, mas tem uma observação aqui também sobre o futebol feminino, a Copa do Mundo. Copa do Mundo foi um vexame a participação das meninas. O Eloy pode falar sobre isso. Foi um vexame. A seleção caiu na primeira fase, foi isso, Eloy?
É que eventualmente os adversários têm mais estrutura do que o Brasil oferece às meninas do futebol brasileiro e elas saem para outros países. Vamos dizer, é igual a seleção brasileira adulta. Puxa, chegou um ponto em que não tinha nenhum atleta da seleção brasileira jogando aqui no Brasil. Hoje o Brasil consegue pagar bons salários a alguns clubes a nível europeu, então consegue ainda segurar alguns atletas. Então, assim, é difícil dizer que é um vexame, mas é uma derrota doída.
Falar em vexame fica muito agressivo?
Sim.
O Brasil perdeu, foi contra a Jamaica, acho que empatou, precisava vencer, alguma coisa assim, não me recordo. Poderia ter avançado, né, pelo menos naquela primeira fase. Quem ficou com o título foi... na Copa do Mundo Feminina. Tá lembrado, Eloy?
Não.
Testar a sua memória?
Não.
O ouvinte já vai mandar a mensagem aqui. Tem gente perguntando da seleção brasileira com o Diniz. Não é? A seleção brasileira com o Diniz melhorou? É muito cedo ainda para falar? Toque de bola, posse de bola? O que você pode falar?
Não, o Diniz, assim, historicamente ele está em evolução. Ele começou um trabalho em que ele valorizava muito a posse de bola e não a objetividade. Hoje ele está quase num equilíbrio entre a definição do jogo e a posse de bola.
O Cláudio já mandou aqui. Vocês estão com a memória fraca. É Covid, né? A gente pode consultar aqui também na internet. Diz ele aqui, Espanha ganhou por 1-0 na Inglaterra, título inédito para a Espanha. Foi isso, né? A gente esquece. Você sabe que depois da Covid, né? Não sei se a gente gosta de jogar tudo nas costas da Covid, dá um branco na gente de vez em quando, não dá?
Mas é que assim, mas assim também. Antes, a gente tinha menos informações. Agora, são milhares de informações que você recebe. Então, puxa, você ouve e tal, e daqui um ano, esqueceu-se tudo.
Passa muito rápido.
Não tem por que
lembrar. As coisas pela cabeça da gente, a gente parece que não consegue armazenar tudo. Mas ainda bem que tem a internet, tem o celular, né? Quando a gente esquece, a gente clica ali.
Talvez,
a gente é traído.
E talvez seja por causa disso também.
Também, né?
Também por causa disso. Por que eu vou lembrar se eu posso acessar facilmente em menos de um minuto, eu tenho todas as informações?
Você lembra do que a gente estava falando agora há pouco, para a gente manter a linha de raciocínio? Nós estávamos falando da seleção brasileira, ganhou de 5-1 da Bolívia, era isso?
É.
Do Diniz,
sim.
Poste de bola?
Sim.
Você gostou da seleção?
É, a seleção é assim, ó. É igual um clube também. Por exemplo, eu trabalhava no Cascavel. Vou dar os dois parâmetros. Então, no Cascavel, eu tinha que vencer dois vizinhos. Eu tinha que vencer Engenheiro Beltrão, porque isso seria interpretado como um desastre, um vexame. Mas eu também preciso competir contra o Coritiba e contra o Atlético, porque aí eu não posso levar uma goleada deles. Eu tenho que perder, se for o caso, de 1-0, 2-1, ou empatar, ou ganhar, né? Então, assim, você tem os ajustes a fazer. O Diniz, por exemplo, assim, eu ouvi críticas ao Diniz, dizendo assim, ele precisava tanta ênfase para jogar contra a Bolívia. Ah, não precisava, os caras afirmando. E eu acho que sim, eu concordo. Por quê? Porque daí quando ele for jogar contra a Itália, contra a Alemanha, contra a Inglaterra, contra a França, ele tem que acalmar o time dele. É jogo contrário. E aqui, peraí, ele está muito acomodado, sabe que vai ganhar e tal. Não, vamos agitar o ambiente, vamos. Então, é jogo contra... O treinador, ele tem que mensurar de forma diferente do torcedor.
O Brasil joga amanhã, inclusive, volta a campo amanhã.
Contra o Peru?
Contra o Peru, vai ser lá em Lima, não é? Portanto,
sim,
no Peru, às 11 horas da noite, no horário de Brasília. O Brasil vence também o Peru, com tranquilidade ou não?
Não, agora ele vai ter dificuldade, algum tipo de dificuldade. E aí assim, o trabalho do Diniz será analisado por uma sequência de jogos e resultados.
E a Argentina? A Argentina venceu o Equador por 1-0, gol do Messi, gol cobrança de falta, inclusive, né? Estava difícil para a Argentina chegar para fazer o gol tocando ali contra o Equador, venceu por 1-0. O jogo foi na Argentina, né? Já fugiu, tem que olhar na tabela.
E o Equador tem uma seleção surpreendente.
Né?
Ela sempre foi menor do que a maioria dos países sul-americanos e hoje não. Hoje ele está entre Brasil e Argentina, um pouquinho abaixo, um degrauzinho abaixo.
Foi na Argentina, venceu por 1-0. Não foi fácil, mas a Argentina teve muito mais volume de jogo, né?
Sim.
Quem sabe aproveitar as oportunidades. Argentina, a conquista da Copa do Mundo, a gente até já falou por aqui bastante, foi importante o Messi conquistar e tal, mas não está assim com essa condição de ser a melhor do mundo, não. Foi uma situação circunstancial que o futebol nos proporciona, ou você acha que não, a Argentina está aí a bola da vez?
Olha, é muito difícil um time ganhar e ser bi e tricampeão, mesmo um time, uma seleção, dobra a dificuldade, é muito mais difícil. Porque agora, peraí, agora quem deu mole, quem naquele tempo a Argentina estava lá embaixo.
Uhum.
O título elevou o patamar da Argentina, tornou... Não, a Argentina é igual o Brasil, é igual... Pá, 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 pá. E, então, assim, é muito difícil um time ser bicampeão. O Brasil foi bicampeão do mundo numa época em que... os craques eram Didi, Gerson, Pelé, River. Né?
Não tinha jeito, né? A França foi bicampeã agora? 2000 e... Não, né?
Campeã.
Só campeã, bi não. Na sequência, anteriormente.
Um super time também. Um super time.
2010, vamos ver se nossa cabeça tá boa. 2010 foi a Espanha, né?
Isso.
Contra a Holanda, 1-0.
A Holanda é que foi
2014.
Vários anos foi vice-campeã.
Ó, 2014 poderia ter sido a Argentina, foi final aqui no Brasil, Argentina e Alemanha, né?
Sim.
2018, você lembra quem ficou contigo?
E a Alemanha ganhou assim num golzinho bárbaro, espremido. Espremido.
Então, o resultado dele poderia ter sido outro, depende das penalidades, sim, né? E agora a França também esteve perto de ganhar da Argentina, né? Teve inclusive uma bola lá que o goleiro defendeu lá com os pés, que ia ser a virada da França. Você vê, sim, como é que o futebol é dinâmico, é bacana, né? E a gente vai conversando, o tempo vai passando, o operador já sinaliza ali, 11h58. Eloy, vamos fazer o seguinte. Pessoal que gostaria de obter mais informações sobre a Escolinha do Colonial, lá na região norte, inclusive com a chegada agora da Escolinha para as meninas, qual é o contato? Como que essas pessoas fazem para obter mais informações?
A Escolinha fica na Rua Maracaí, 1540. E no telefone 9144-5100. 5100. Entrando em contato com isso aí, eu já dou uma posição, uma resposta, ou pessoalmente lá.
Eloy, muito obrigado pela entrevista aqui na CBN.
Puxa, eu que agradeço. Aliás, eu fui lá outro dia, a última vez que eu vim na entrevista aqui, e os caras disseram assim: olha, tua entrevista foi ótima. Pá, puxa, que bom.
Ouviram a sua entrevista?
Sim, ouviram a entrevista lá. E disseram detalhes que eu disse e tipo assim, esqueceu não sei do quê. Mas o tempo é limitado.
Uma boa semana, Eloy. Bom trabalho, muito obrigado. 11h59. E não temos mais tempo. CBN Cascavel, primeira edição desta segunda-feira, 11 de setembro. Vai ficando por aqui com os trabalhos técnicos de Marcelo Protásio.
Apresentação, José Roberto Benjamin.
A direção geral é de Viviane Silva. Você fica agora com o repórter CBN e depois acompanha o CBN Brasil com as últimas notícias do país e do mundo, diretamente dos estúdios da CBN São Paulo. Amanhã a gente volta com mais uma edição do CBN Cascavel. Lembrando que às 14h tem o CBN Cascavel segunda edição. Primeira edição volta amanhã às 9h30, mas às 14h tem o CBN Cascavel segunda edição com a Franciele Tien. Até amanhã. Grande abraço. Obrigado pela audiência.
Rede CBN. Top de 5 segundos.